Boa tarde aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras. Quero aqui cumprimentar o nosso controlador, doutor Ismil, ao público aqui presente hoje, nesta tarde. 25 de novembro de 2024, sessão ordinária número 45. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Joelho Abbott, presente. Joel Ponlet.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdemiro Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdivino Mans para a sessão de hoje se encontra em Salmos 16, versículos 5 a 8, que passa a fazer a leitura neste momento.
Tu, Senhor Deus, és tudo que eu tenho no meu futuro, está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida, como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa, estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 44, realizada no dia 18 de novembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Na sessão ordinária, no dia 21 de outubro de 2024, os vereadores aprovaram a moção número 13/2024, que congratula o senhor Denilson Garcia, ex-diretor da Escola Estadual Graça Aranha, de autoria da vereadora Ana Paula de Azevedo, e nesse momento o convidamos para receber uma placa de homenagem.
Boa tarde a todos. Inicio cumprimentando a mesa diretora, na pessoa do excelentíssimo presidente Joel Ponlet, e estendo meus cumprimentos aos demais vereadores da casa, por quem tenho um grande apreço pelo trabalho em nossa querida Santa Maria de Itiúba. Cumprimento também os internautas que nos acompanham, os ouvintes da nossa rádio Pomerana. Permitam-me fazer um agradecimento especial à nossa querida vereadora, professora Ana Paula, pela indicação dessa moção honrosa. Ana Paula, tive o privilégio de trabalhar ao seu lado na Escola Graça Aranha e, desde então, sempre admirei sua humildade, sua dedicação incansável e seu compromisso em lutar por educação pública de excelência, com equidade e igualdade. Você é uma inspiração para todos nós e continua fazendo a diferença na política. Obrigado, vereadora, por essa homenagem e por esse exemplo de vida. Hoje é um dia especial, tanto para mim como cidadão, quanto como professor e diretor escolar. Recebo essa moção e, mais do que um reconhecimento, é uma confirmação que nossa dedicação à educação pública é um caminho que vale a pena ser trilhado, pois transformar vidas e construir futuros. Em primeiro lugar, agradeço a Deus que esteve ao meu lado em cada passo dessa caminhada. Nos momentos de desafios e resiliência, Ele foi minha fortaleza e guia. Sem Ele, nada disso seria possível. Agradeço também a minha família, que é a minha base, o meu porto seguro, e em todas as etapas da vida. Sem o apoio e o amor de vocês, não teria chegado até aqui. Sou profundamente grato a todos que estiveram comigo nessa jornada. Aos profissionais da Escola Graça Aranha, vocês foram mais que colegas de trabalho, foram parceiros, amigos, acima de tudo, uma família profissional. Trabalhamos juntos com um único propósito, oferecer uma educação de qualidade a cada aluno que cruzou o nosso caminho. Levo comigo a frase, da escola para a vida, com a certeza que nossos esforços não foram em vão. No último dia 19 de julho, encerramos um capítulo importante na Escola Graça Aranha, onde tive a honra de atuar como diretor por quase 4 anos. Uma das maiores escolas da rede estadual do Espírito Santo, com quase 2 mil estudantes, um espaço plural, que acolhe todas as modalidades de ensino. Liderar uma equipe com quase 150 servidores em uma instituição de 137 anos de existência foi um desafio. Mas, sobretudo, um aprendizado que me transformou. Hoje posso afirmar com toda certeza, sou um outro Denilson. Ao longo dessa trajetória, conseguimos elevar a IDEB da escola, 3.2 e 4, para 7 e 6.7. Colocamos-nos entre as 10 melhores escolas da rede estadual do Espírito Santo. Com apoio da SEDU, da Superintendência Afonso Cláudio e do Governo Estadual, equipamos nossa escola com laboratórios, salas especializadas, espaço de inclusão, plataforma elevatória, auditório climatizado, tornando o ambiente acolhedor e acessível. Mas, do que números e resultados e reformas, o que realmente importa são os vínculos que construímos, as conexões sinceras com os profissionais, estudantes, pais e toda a comunidade de Santa Maria, que permanecerão sempre em minha memória e no meu coração. Recordo-me quando cheguei em Santa Maria de Itibá em 2016, ainda tímido e bem desconhecido. Fui acolhido de braços abertos e, longos anos, o diretor se tornou mais do que um título. Passou a representar um compromisso de alguém que busca construir pontes e promover transformações. Agradeço à Prefeitura de Santa Maria de Itibá, Câmara de Vereadores, o Gabinete do Prefeito, as secretarias e todos os parceiros que estiveram conosco. Embora a Escola Graça Aranha seja a unidade estadual, nossos alunos são os filhos e filhas dessa terra. E é a união entre escola e comunidade que reside a verdadeira força da educação pública de qualidade. Minha gratidão especial vai para os estudantes. Vocês são a razão de todos os nossos esforços. A energia que torna a escola um lugar vivo, dinâmico e transformador. Vocês são verdadeiramente o motivo de tudo isso. Como gestor público, tenho convicção de que, ao encerrar um ciclo, deixamos não apenas realizações, mas a certeza que ainda temos muito a fazer. Levo comigo a crença inabalável de que a educação é maior agente de transformação social. E eu sou prova viva disso. Filho de uma escola campesina, ex-aluno da EJA, bolsista na graduação, bolsista no mestrado. Não menciono isso como rótulo, mas para mostrar para que políticas públicas e oportunidade são capazes de mudar destinos. Nosso papel como agentes públicos é assegurar que cada estudante tenha a chance de transformar sua história, sua vida. Fechar um ciclo não é encerrar portas, é abrir novas possibilidades. Hoje, em uma nova gestão, seguimos outros espaços de educação, sempre com o mesmo objetivo, fazer o melhor pelos nossos estudantes, com a certeza de que a educação tem o poder de transformar o mundo. Para encerrar, menciono o livro bíblico de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Hoje, neste momento tão especial, reconheço que cada etapa da minha trajetória teve o seu propósito e seu significado. Este é o tempo de honrar o que vivemos, valorizar os desafios e conquistas que moldaram o nosso caminho e abrir o coração para novas jornadas que se aproximam. Que esse seja o início de uma nova fase, guiada pela mesma dedicação e esperança que nos trouxe até aqui, a educação. Obrigado a todos.
Boa tarde a todos. Também peço permissão ao senhor presidente para fazer uso da palavra. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente Joel Bonnet, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, a todos os colegas também, gestores, professores, e a todos que estão presentes nesta Casa de Leis, o meu boa tarde, e aqueles que também estão nos ouvindo, né, pela rádio, pela transmissão online. E quando eu comecei a ler, né, um pouco da história, né, do Denílson, o processo da moção na Câmara, ele segue um processo normativo, né? Então, a moção dele já foi feita a leitura, né? Foi aprovada para que hoje fosse entregue. É uma história tão bonita, tão emocionante. Depois eu quero, inclusive, compartilhar o recorte para todos vocês conhecerem um pouquinho mais dessa história maravilhosa. O Denílson, eu conheci ele antes mesmo de trabalhar na Escola Graça Aranha. Tive a oportunidade de também atuar na Escola Graça Aranha, conhecer o Denílson como gestor público. E ele tem algo que é assim, surpreendente, porque ele consegue ser um diretor firme, convicto, mas, ao mesmo tempo, acolhedor, e um diretor que traz a sua equipe para si, que eleva cada profissional que trabalha ao lado do Denílson. O Denílson é aquele que incentiva, que eleva a autoestima do profissional para que ele possa fazer o seu trabalho ainda melhor. Eu fiz aqui algumas anotações do que ele fez ao longo do tempo dele. E eu sei, Denílson, que às vezes eu não vou falar tudo, mas você transformou e mudou a história da Escola Graça Aranha. E mudando a história da Escola Graça Aranha, você impactou vidas e você mudou também vidas para melhor dentro do município de Santa Maria de Jetibá. E eu acredito, Denílson, como uma pessoa que sou cristã, tenho fé em Deus, diariamente eu vejo que Deus ele coloca a missão. E eu tenho certeza que aqui em Santa Maria de Jetibá você cumpriu uma missão muito bonita dentro da Escola Graça Aranha. Você transformou a escola em um espaço vivo, que não foi apenas nas mudanças estruturais. Elas aconteceram, mas você mudou aquele ambiente para melhor. Investiu em formação de professores, porque os índices que você colheu frutos lá do IDEB foi de investimento e dedicação em toda a equipe pedagógica que fez essa diferença também. Então, sua decisão foi muito sábia. Novos espaços, gestão humanizada. Já são muitos anos, né, de Santa Maria de Jetibá, quase 8, correto? Quase 8 anos. E como gestor, você atuou de forma brilhante. Então, se faz justa essa homenagem e fica a minha gratidão como vereadora, como professora que também trabalhou na Escola Graça Aranha. Eu entendo que é a gratidão não só minha, mas de todos os nossos colegas de Câmara e do município de Santa Maria de Jetibá. Você fez a diferença, Denílson. Então, o meu abraço, o meu carinho, e que Deus abençoe abundantemente a sua jornada no novo local que você assumiu, pois eu tenho certeza que lá também você irá brilhar. E que Deus possa abençoar cada um dos colegas, né, que vieram aqui hoje acompanhar esta homenagem. Isso, para mim, quando o Denílson chegou e junto com ele veio toda a equipe, eu senti o amor que a equipe tem pelo Denilson. E eu tenho certeza que essa equipe hoje ela está aqui até com saudade desse querido gestor, né, que assumiu uma nova etapa da sua vida, mas isso mostra amor e carinho. E eu espero assim que Deus possa estar abençoando abundantemente a vida de cada um de vocês. E é um prazer, é uma honra para mim homenagear você. O meu muito obrigada.
Peço ao senhor secretário que faça leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 1º de agosto de 2024. Mensagem número 40/2024. Encaminha projeto de lei número 40/2024, que estabelece normas para execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, táxi, no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pones, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa tem por objetivo não só as exigências legais, como também a demanda da nossa sociedade santamariense, e revestindo de um caráter social. A presente proposta visa fortalecer um segmento de vital importância para a sociedade, o serviço de táxi. A mobilidade urbana é um dos maiores desafios do Brasil e, por consequência, do município de Santa Maria de Jetibá, sendo necessário atualizar o regramento municipal para atender às particularidades da categoria e modernizar o serviço ofertado. É notório que o avanço da tecnologia e outros serviços de transportes ganham espaço, principalmente por oferecer preços mais atrativos e ampla concorrência. A modernização e a informalidade dos serviços prestados por aplicativos impactou negativamente nos táxis operantes. Por fim, a legislação existente no nosso município referente à permissão dos serviços de táxi não atende mais o atual cenário municipal. Dessa forma, no intuito de melhorar o atual serviço de táxi, solicito aos senhores vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Apresentamos a Vossa Excelência aos ilustres vereadores e vereadoras os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Rebke, prefeito municipal. Somente essa leitura, presidente.
Encaminho o projeto de lei para as comissões permanentes para o exame e parecer. Oradores inscritos no pequeno expediente não tem. Oradores no grande expediente tem 9 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador inscrito, Ilimar Fespa.
Boa tarde, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, público presente, rádio ouvintes, internautas, meu boa noite. Ontem, às 13 horas, ali na Casa de Vivência do Idoso, tivemos a Assembleia Geral de Final de Ano do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Casa cheia, como sempre, tudo muito bem organizado, um café da tarde excelente. Só agradecer à equipe do sindicato, que sempre nos convidam e nos deixam usar a palavra. Então, Aguinaldo e toda a equipe do sindicato, meus parabéns e muito, muito obrigado. Ontem também nós tivemos um culto, como que é de costume pela Igreja Luterana, no cemitério aqui do centro. E naquilo, uma senhora conhecida me procurou e falou: Vespinha, você já viu o que fizeram ali no cemitério que foi comprado novo ali, que eles cortaram? Eu não tive lá ainda. Pois é, eles cortaram. A terra ficou muito fofa, eles arrancaram as raízes das árvores que estavam ali, então a terra está cedendo, e ali já foram sepultadas pessoas. E meu esposo faleceu tem 6 meses, e eu estou com medo que aquilo vai desabar tudo e o caixão vai vir no barranco de baixo. Então eu vejo que, com o máximo de urgência, se necessita fazer um muro ali antes que isso aconteça. E hoje a gente tinha combinado de ir até na Secretaria do Secretário de Serviços Urbanos. Sidirley nos atendeu e não deu nenhuma visão de quando que vai se fazer aquele muro ali. Então, mais do que depressa, sem ter alternativa, fomos até no gabinete do prefeito, que não estava ali mais, porque já era tarde. Conversamos com a secretária Zildinha, que nos recebeu, como sempre, muito bem, e ela ficou de falar com o prefeito amanhã cedo. Peço encarecidamente a todos envolvidos nessa situação que resolvam o problema, que vai ser vergonhoso se aquilo descer, porque antes de sepultar uma pessoa, eles tinham que estar certos que ali não ia criar danos ou causas ali. Isso aí vai ser vergonhoso para o município, para todos os representantes, direto ou indireto ali, porque já pensou um cemitério de Zabá aparecer pés ou túmulos ou caixões ali de entes queridos que foram ali sepultados? Então, por favor, vamos resolver isso quanto antes que aconteça o pior. Meu muito obrigado, boa noite.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Mais uma vez, boa tarde a todos, cumprimento excelentíssimo senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, e a todos aqueles, né, que estão aqui presentes nesta Casa de Leis, e aqueles que estão acompanhando pela transmissão online, pela rádio, o meu boa tarde a todos vocês. Venho aqui também fazer menção de um assunto muito importante dentro do nosso município, que, infelizmente, eu não gostaria, né, de estar fazendo uso do microfone para falar sobre isso hoje, mas é uma triste realidade. Ali, não somente na Vila Jitibá e São Luís, eu estou recebendo muitas mensagens de pais relatando que não estão conseguindo fazer a efetivação, né, da pré-matrícula e da matrícula, né, dos seus filhos por falta de vagas. E isso, às vezes, assim, fica lá na demanda uma lista de espera online e tudo, e isso está gerando dentro, assim, eu falo, aquele sentimento de incerteza. Há uma lista, mas para onde que meu filho vai? Para onde que meu filho irá estudar? Qual será a escola? E eu venho acompanhando, não somente como vereadora, né, como professora dentro do município de Santa Maria de Atibá, é uma demanda crescente de alunos, que, graças a Deus, a nossa população está crescendo, e isso é um fato bom e importante dentro do município. Mas a população vem crescendo, mas, infelizmente, nosso número de escolas não está acompanhando a crescente demanda da população. E, anos atrás já, foi feito o alerta, veio a questão do TAG, né, para que, sim, o município assumisse a sua parcela de responsabilidade, e isso não ocorreu da forma como era para ter ocorrido, e hoje nós estamos, infelizmente, nos deparando aí com esse problema. Nós sabemos hoje que há, sim, a responsabilidade, tem tanto a parcela da responsabilidade da rede municipal, quanto a parcela de responsabilidade da rede estadual. Mas o que a gente observa, não somente dentro de Santa Maria de Jetibá, e eu fiz um levantamento do que eu estou falando, é que o Estado vem diminuindo, ano após ano, a sua presença, porque aquilo que é de competência do município é de competência do município. Então, o que eu quero fazer aqui hoje é um apelo. Nós precisamos, urgente, dentro de Santa Maria, construir mais unidades de escola. Nós precisamos disso dentro do município. A população vem crescendo e é necessário. Nós temos crianças hoje que já têm a lista de espera e que o pai e a mãe não estão sabendo para onde que esse aluno vai. Então, a gente precisa de mais unidades dentro de Santa Maria. Eu entendo que isso já está muito, mas muitíssimo em atraso dentro do município. Então, assim, o gestor atual, esse mandato já está se concretizando, mas que no próximo mandato, escola tem que ser prioridade dentro do município, investir em educação tem que ser prioridade, pois isso é um respeito às famílias, porque quem está lá dentro da sua comunidade, a família também não... Eu não entendo que você tem que deslocar fazer todo um, gerar um transtorno ali para a família. Então, vamos pensar realmente como comunidade que nós somos, tá? Fica o meu pedido e também, né, o meu apelo. Meu muito obrigada.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Clóvis, senhor Joelis. Em nome do vereador Luciano Alves da Silva, cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Em nome do meu amigo Clóvis Luch, vereador eleito para o próximo mandato, cumprimento todos os demais aqui presentes. Parabéns, Luch, pela sua vitória. Você já está tentando há muito tempo. Eu, quando policial Itarana, você era vereador, lá em Itarana, representando a região de São Sebastião, e sempre foi muito proativo com a Polícia Militar, com a segurança pública daquele município. E esperamos que aqui seja da mesma forma. Parabéns pela sua desenvoltura lá, e creemos que também você faça um ótimo papel aqui. Te conheço há muitos anos e sei disso. Dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. É um ato de carinho, né? Um ato de amor que as pessoas fazem uma com as outras, a doação de sangue. Só sabe o grande valor a isso. Quem está precisando de sangue, quem tem um parente que está no hospital, então as pessoas vão lá e voluntariamente fazem a doação de sangue. Ismael, né? É um exemplo aqui, né, dona Selene? Santa Maria Gente Barra montou um grupo num determinado tempo, e hoje já é um grupo enorme, mais de 100 pessoas, ele consegue levar todo ano para fazer doação de sangue. E em Garrafão também, né, tem vários grupos lá também que se mobilizam para fazer essa doação de sangue para quem precisa. Isso é muito importante. Hoje também, dia 25, dona Selene, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A violência contra as mulheres, ela é muito grave aqui em Santa Maria de Gente Barra. É um índice muito grande de violência doméstica aqui em Santa Maria de Gente Barra. É, chega a ser até espantoso pelo tamanho do nosso município. Nós estamos aí entre os, no Espírito Santo, um dos maiores números de violência contra a mulher em Santa Maria de Gente Barra. Tanto é que nós temos até o núcleo Margaridas aqui do governo do Estado. E, às vezes, repetidamente, as coisas vão acontecendo, até questão familiar, o filho criado naquele ambiente, vendo a mãe sendo agredida pelo pai, posteriormente, ele também poderá ser um marido agredindo a esposa, pela aquela influência negativa ali. E também envolve muito o alcoolismo, isso aí também perpetua muito e ajuda muito na violência doméstica, prejudica muito. A questão da violência doméstica, ela pode ser física, psicológica, ela pode ser sexual, patrimonial, moral, e chegar até o feminicídio, que é o resultado é a morte. Então, Santa Maria de Gente Barra tem que se preparar, temos que ter ações voltadas direta e indiretamente para esses pais, para esses homens, para essas mulheres, essas famílias, através da igreja, através da escola, para que podemos reduzir esse vergonhoso quadro em Santa Maria de Gente Barra, que é a violência doméstica. Se eu não me engano, o vereador Luciano fez um projeto relacionado a isso, na questão de funcionário, né? Não poder exercer a função se ele estiver respondendo criminalmente por Lei Maria da Penha. Vereador Rogério. Pois não.
O projeto de lei de minha autoria, aprovado por todos...
Por favor, o som do vereador Luciano aqui, só um momento.
O projeto de lei de minha autoria, aprovado por todos os colegas vereadores e vereadoras, é que o veda a nomeação de pessoas que tenham cometido crimes sexuais contra crianças e adolescentes, feminicídios e nas leis Marias da Penha, que veda a nomeação de pessoas na administração pública direta e indireta do município, já sancionada na íntegra pelo prefeito municipal. Obrigado.
Parabéns. E assim tem que ser. Tem que ter prevenção e tem que ter punição. Vou falar também... Posso ser até repetitivo, mas não tem como. Você fala uma coisa praticamente toda semana e ela se repete toda semana. Eu peço encarecidamente ao nosso povo pomerano, escutem, absorvam isso. Muito cuidado com os golpes da internet. Diariamente eu recebo ligações, pessoas vão no meu gabinete se queixando, Rogério, caí no golpe. Rogério, eu ouvi seu vídeo e caí no golpe. Meu Deus, gente. Os novos golpes agora, dona Selene, mais recente, é o golpe da taxa do correio. Hoje é muito comum você fazer compras internet. Né? Você paga lá, tal, paga, manda o Pix. Em determinado momento, você recebe um SMS. O seu produto que você comprou, ele está parado na alfândega ou está no correio, pendente de pagar uma taxa. 20, 30, 40 reais. A pessoa paga, mas não existe isso. É golpe. Temos também o golpe da CNH suspensa, está acontecendo muito aqui. Fiz até um vídeo nas minhas redes sociais e falei, você recebe um SMS, uma mensagem, sua CNH foi suspensa, tal, 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 para regularização, clique no link abaixo. Clicou, pronto. Já foi clonado ali o WhatsApp, já é gerado automaticamente um boleto para você pagar. Aí, se você tiver algum problema, tomou multa, parou numa blitz, meu Deus, vou ter que pagar. Pagou à toa. Complicado. Procura o Detran, procura a Polícia Militar para se inteirar do assunto. E já falei várias vezes, falei de golpe do falso amor. Pelo amor de Deus, gente. A mulher recebe um contato de um cidadão lá do Iraque, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, do Japão. Começa a trocar mensagem com essa pessoa, fala que vai mandar uma caixa de joias para ela receber no Brasil, que quer vir para cá, mas não pode trazer aquela joia, aquela coisa toda. Num determinado ponto da conversa, uma pessoa entra em contato e fala, você tem que pagar 4 mil reais porque está na alfândega, está presa aqui na Polícia Federal, a sua encomenda. A pessoa vai lá e paga, e não tem caixa nenhuma, seu Luiz Mil. Pelo amor de Deus, gente. Golpe da novinha. E agora tem um golpe do novinho. Eles estão também atacando as mulheres também. Entra em contato aí um determinado perfil falso, se dizendo se passar por um rapaz apaixonado, por uma mulher mais velha. Há uma certa intimidade sexual ali, a troca de fotos nuas. Depois uma pessoa fala que aquele rapaz ou aquela moça é menor e você vai ser acusado de pedofilia. E entra um falso advogado, um falso delegado, começa a extorquir essas pessoas. Tem gente que em Santa Maria de Jetibá que na primeira pancada perdeu 20 mil reais. Entendeu? É complicadíssimo, complicadíssimo. Vamos ficar atentos, meus senhores e minhas senhoras. Vou até sair fora um pouco do assunto. Uma pessoa entrou em contato comigo, eu, Mar Francisco Tom. Rogério, está acontecendo isso e isso, eu estou comprando um carro de São Mateus, o cara é policial, ele me pediu R$1.500 para me mandar o dinheiro através de Pix, que ele vai mandar o carro, vai pagar o guincho. Eu olhei assim e falei, meu amigo, isso é golpe, sai fora. Ah, obrigado. Daqui 3 dias ele me ligou. Caí no golpe. Pô, bicho, eu te avisei que era golpe, rapaz. Não, mas foi bom para mim aprender. Eu falei, mas desse jeito, aprender perdendo R$1.500? E não acredita na gente. Às vezes eles não acreditam na gente. A gente fala, é golpe, e eles não acreditam. Continuando nessa questão de crimes cibernéticos, nós tivemos aí o período eleitoral, onde foi feito várias publicações maldosas, publicações fake news, falsas pesquisas, no período eleitoral. E eu acredito, tenho convicção, que todos que se sentiram prejudicados, independente de quem foi, se foi eleito ou se não foi eleito, tem que tomar posicionamento e procurar a justiça. Eu me senti prejudicado. Talvez não ganharia eleição, mas seria mais competitivo. Aí eu digo, presidente Joel, a blitz que foi feita aqui em Santa Maria no período eleitoral, que foi uma normativa aí do DETRAN, governo do Estado, aquela blitz, ao meu ver, foi proposital e, ao meu ver, foi jogada intencionalmente o meu nome ali, como se fosse o organizador daquela blitz. Deixar bem claro, blitz tem que ter mesmo, mas aquela ali não foi eu, não. Blitz tem que ter, para prender moto roubada, não daquela forma que foi feito dentro de um período eleitoral para prejudicar a AOB. Isso aí é correto. Além da blitz, aí começou os rumores de que eu era o dono do guincho e o dono do pátio. Eu já tenho identificado 16 pessoas, identificadas através das redes sociais, através de grupos de WhatsApp, e já vou entrar na justiça para que sejam feitas as providências. E você pode ter certeza, a canetada da justiça eleitoral ela é pesada. Entendeu? Você fazer publicação falsa, fake news, para prejudicar, é 50 a 200 mil reais a multa. A multa eleitoral. Além da parte criminal, que tem um ressarcimento pelos danos materiais. O senhor sabe disso. Eu, como vítima, eu posso requerer até 40 salários mínimos de cada pessoa que cogitou aquilo ali, que colocou aquilo na rede social, sem precisar até de advogado. São pequenas causas. Então, aconselho a todos, todos que se sentiram prejudicados com fake news, com falsas informações, com tentar denegrir a sua imagem, falsas pesquisas, que foram durante o período eleitoral, teve também, entre na justiça. Entre na justiça. A justiça tarda, mas não falha. Muito obrigado, boa noite.
Permite uma parte, colega vereador?
Pois não.
É só acrescentar um pouquinho da sua fala, já que você entrou nesse assunto. Foram feitas duas pesquisas nos últimos 10 dias, né? 10 dias antes da eleição. Uma que foi, não estou falando aqui igual, né? Se eu acusar alguém, eu tenho que ter provas. Mas de quem foi esse interesse de espalhar jornal no município onde eu tinha 4,7%? Quem que pagou aquele jornal? Quem que pagou essa pesquisa registrada? Registrar uma pesquisa custa, vai na faixa, acho que de 10 mil reais. Então, quem teve esse interesse? Parece que nem foram pessoas daqui do município, mas o jornal veio para o município de Santa Maria e foi espalhado em todos os comércios, principalmente no interior, em qualquer fundo de quintal onde tinha um boteco, um barzinho, tinha esse jornal onde eles deixaram 20, 30, 40 jornais, eu tenho até foto que foram tirados. E ali, Rogério, veja bem como é que isso aconteceu. Lá foi colocado que eu era o mais rejeitado, eu tinha 4,7 só de intenções de voto. E como é que eu cheguei, dentro de uma semana, a 15 pontos, quase 16% que eu tive nas urnas? E você tinha, não me lembro se era 14%, eu tenho até esse jornal guardado, e o Ronan tinha 20% e o Hans tinha 40%. E como é que isso reverteu? Que tipo de pesquisa é esse? Que empresa é essa que faz uma pesquisa e nenhum dos candidatos deu naquilo que realmente constava naquela pesquisa? E você sabe, Rogério, muito bem, qualquer um de nós, né? Pelo que eu sei, acho que foram 17 pessoas notificadas que compartilharam aquela pesquisa no domingo de manhã. 18, o colega vereador aqui está falando, 18 pessoas foram notificadas, vão ser multadas, então foram já multadas, acho que 50 mil reais cada pessoa. Então, muito cautela quando tem eleições, você compartilhar uma mentira e que tira o voto da pessoa. Igual o Rogério que falou, talvez ele não ia ganhar e talvez nem eu. Mas, até uma semana antes, as pessoas falavam, a gente não sabe quem vai ser o prefeito no outro domingo, porque está tudo pau a pau. Só que as pessoas, eu tenho pessoas, relatos, que me relataram que deixaram de votar em mim por causa dessa pesquisa, que eu não tinha chance nenhuma mesmo. E ainda colocaram, naquela última pesquisa, no domingo de manhã, Joel Pono tinha 3% e ele era do partido PT. Eu sou do PSB, do nosso querido governador Renato Casagrande. Mas era para me atingir mesmo. Então, pode ter certeza, Rogério Gireiro, eles vão pagar pelos crimes que eles cometeram. A justiça eleitoral está ciente de todas as coisas. O próprio promotor, doutor Jefferson, tomou as providências dele. E na hora certa eu vou saber aonde que eu tenho que entrar. Eu vou pedir danos morais por tudo que eles fizeram comigo. E eu quero que você, se você se achar lesado, entre também, porque as pessoas têm que pagar no bolso, senão eles ficam rindo na cara da gente, como muitos estão fazendo. Quero aqui cumprimentar meu grande amigo, vereador eleito, Clóvis Luft. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Rogério, pela parte que você me cedeu.
Tá. Obrigado a todos, boa noite.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva. Perdão. Clóvis Luft. Perdão, o... Clóvis Brown. Rapaz, agora eu embolei tudo.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Joel, secretário Joel, os demais vereadores e vereadoras, público e presentes, ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. É, o que me traz que, mais uma vez, cobrar a limpeza daquele asfalto que vai para a Alta Santa Maria. Ainda não foram lá. E também me justificar que semana passada eu errei um pouquinho, acho que alguém entendeu, assim, eu ia dizer trafegar e entendeu traficar. Mas é quase igual o nome, mas eu quero me justificar aqui que os pomeranos falam um pouquinho com a língua mais agarrado, se tiver alguém que não entendeu, eu posso explicar aqui em pomerano, né? Mas deixa eu falar, eu não sei o que está acontecendo com essa secretaria. Se essa semana não foram lá ainda para fazer aquela limpeza lá, segunda-feira eu vou convocar o secretário que são responsáveis para aquela limpeza. Isso é uma vergonha, meu Deus do céu. Essa semana foi um... Eu tenho que até agradecer, eu não sei como é... Nem sei o que eu tenho que falar, estou até nervoso. Pessoal, tem que ir lá e fazer vídeo. E falo que o vereador Clóvis está dormindo. Por que, que tanto buraco naquele asfalto lá e essa limpeza não está sendo feita? Eu pergunto... O que, que eu tenho que fazer se executivo não está ajudando? O dinheiro público de vocês, eleitores, Santa Maria de Jetibá, está investido lá, mas o executivo não está olhando. Aí, segunda-feira, se ainda não for feita a limpeza ali, eu vou convocar as secretarias responsáveis. E se tiver alguém que não entendeu em brasileiro, em português, eu vou falar em alemão, em pomerano. Prefeito! Beto Disbeck, Nihan Chica, Deis, da Asfalto Regue Moga, Beto Alçanda Maria, dentro da Lerra da Tal Moga. Anadvec, Dagme de Secretário, Rihan Foro, da Tribuna, o Demo da Serra, vou ver se a Asfalto abandona, Deit. Veja, no Istel, Tavitko. Total, Vides, como, o da Dau Ser, Vereador, Klaus Braun, Deit Schlopper. Joels Bauser, Rede Vídeo, Los Lotte, ist in der WhatsApp in der Gruppe, hey, vereador Klaus Braun, schleppt mir! Ich dachte sehr, Herr Präfet, Hilario Röpkatschinger, was für ein Sekretär hast du da in der Präfektur in? Wo wer mag er denn nicht? Wer da kein Brianer versteht, dann soll er es auf Deutsch sagen. Bett, dies weg, nie regnet es am Montag, der Sekretär ist hierhin vor, auf der Tribüne, dann soll er es sehr, was da europalos ist, da Asphalt in Alzande Marie. Mit 12-mal Dankeschön und gau weg für Juf alle.
Rapaz, Clóvis, hoje você fez o seu discurso mais interessante que eu já vi nessa tribuna livre. Próximo vereador inscrito, grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Joel Ponant. Em nome da colega vereadora Ana Paula, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras do Legislativo Municipal. Com muito carinho, gostaria de cumprimentar o senhor Clóvis Lustre, vereador eleito, para o próximo pleito. Muito obrigado aqui mais uma vez pela presença. Os servidores dessa Câmara Municipal, nossos servidores do Legislativo, Leandro Silva, servidor do Executivo, e em nome da Márcia Jastro, técnica em agropecuária, da Secretaria de Agropecuária do município de Santa Maria de Jetibá. Gostaria de cumprimentar todos os servidores públicos municipais, aqueles que nos assistem. Muito obrigado, Márcia, pela sua presença. E levo meu carinho aqui a todos os servidores públicos municipais. Pois bem, senhoras e senhores, o vereador Clóvis Brown fazendo aqui o seu papel de vereador, e, por muitas vezes, não compreendido por algumas pessoas. Mas Eu gostaria aqui de me colocar no lugar de cada um vereador e vereadora aqui presente. Enquanto você, munícipe, recebe 10 ligações, o vereador eleito pelo povo, e é para isso que é, recebe 100. E muitas das vezes, Márcia, Leandro, seu Clóvis Lúcio, vai chegar a sua vez, logo, logo. 200 ligações. O vereador, por sua vez, não tem o poder de executar uma obra, e nem pode. A função é cobrar do legislativo, do executivo, fiscalizar, apresentar projeto de leis e etc. Então, é para isso. Se você se coloca à disposição de qualquer cargo público, e o público já diz, você tem que estar disposto a essas cobranças e, enquanto vereador, cobrar de quem executa. Cobrar do executivo municipal. E foi isso que eu fiz nos últimos dias, nas últimas semanas, as comunidades de Corgo do Ouro, Rio das Pedras, dentre outras comunidades, São Sebastião, me cobraram o serviço de tapa-buraco. E o serviço já foi iniciado, eu vim aqui fazer os agradecimentos à Secretaria de Obras, em nome do Paulo, do Guilherme. É, o serviço de Rio das Pedras já foi feito, tem um serviço para fazer ainda na descida do morro do seu Armindo Leme, que já estão providenciando. Corgo do Ouro também, logo na entrada da Pousada das Águas, também tem um serviço para ser executado. Executado já estão providenciando. São Sebastião também foi feito o serviço, e o serviço já está se entendendo das demais comunidades. Iluminação pública também, hoje eu venho em nome da comunidade de Belém, finalmente foi pago a EDP, e agora, na última quinta-feira, acabei de confirmar com o secretário Valdeci Jacó, na última quinta-feira foi pago, e só estamos agora, os transformadores, e só estamos agora, e vamos continuar cobrando, Ivan, a instalação dos transformadores, porque não adianta nada, uma iluminação pública lá, instalada, e as pessoas continuarem no escuro aí, queimar dinheiro público, né? E vamos continuar cobrando da EDP, vamos continuar buscando informações com o Executivo Municipal, e todos os dias, enquanto aquela iluminação não estiver funcionando, a gente vai fazer o nosso papel aqui, que é de buscar a solução, de cobrar do Executivo, cobrar de quem executa, não é, doutor Luiz Mil? Cobrar de quem executa. Para encerrar, presidente, no último final de semana, aconteceram as finais do Campeonato Municipal. No sábado, lá em Caldeirão, tivemos a final do veterano com o CEP e Fogo Eterno. Fogo Eterno é meu time, eu fui no primeiro jogo só, doutor Luiz Mil. A idade chega, você acaba machucando. Mas a Márcia já me avisou que é isso, né, Márcia? E tivemos a equipe campeã, o CEP. O CEP foi campeão. Então, parabéns à equipe do CEP pelo campeonato, por ser disputado uma final atípica esse ano, né, Mazinho? Se eu não me engano, o vereador Mazinho, foi a primeira vez que disputamos uma final ali em Caldeirão. E aí a equipe do CEP se tornou campeã. Parabéns a todos os atletas, parabéns aos jogadores. E no domingo tivemos a final entre Azulão e Bons Amigos, ali na comunidade do vereador Mazinho, no campo do vereador Mazinho ali, quem recebe a todos com muito carinho, muita organização, está lindo lá, aqueles que não foram em recreio ainda, por favor, vá lá. Mazinho deu uma reformada lá, está a coisa mais linda do mundo e sempre recebendo as pessoas muitíssimo bem, com atendimento 100%. Azulão e Bons Amigos, e tivemos a equipe do Bons Amigos campeã. Então fica aqui os parabéns à equipe do Bons Amigos pelo belíssimo campeonato, pela taça de campeão, e os agradecimentos ao Márcio e o Marcelo Bauzi, e ao Isaac Moreira, são as pessoas que estão lá à frente do Bons Amigos. E na pessoa do Márcio, eu gostaria de cumprimentar todos os atletas lá, todos os campeões. E parabéns, Márcio, parabéns a todos os Bons Amigos por esse campeonato e por terem sido campeões municipais 2024.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, senhor Arlindo Höck.
Saudar nosso presidente, o jovem Joel Ponat, vereador, a mesa toda, né, e também meus colegas vereadores e vereadoras, as pessoas aqui nos prestigiando. O Clóvis, meu colega vereador, eu nunca vi Vossa Excelência tão alterado como hoje. Quando ele falou em Pomerana, eu achei que ele ia falar assim, meu colega, eu, com minha turma, vou pegar a foice e vou roçar aquilo lá sozinho. Ele só não chegou a falar isso aí. Me lembro do meu amigo Tio, que várias vezes fez isso em algumas regiões onde as estradas estavam realmente sujas, né? É lamentável, meu colega, mas eu estava pensando qual secretaria que você vai convidar para dar explicação. Porque quem faz aquilo ali é obras. Se você convidar o interior, vai falar que ele não faz a limpeza. Vai falar que é urbano. E aquilo ali não é urbano. Então vai ficar até difícil para você convidar um secretário que faz parte daquela limpeza, daquele trecho ali. Senhores vereadores...
Você permite uma parte, Aline?
Sim.
Eu estava até pensando aqui, então a gente vai convocar os dois, né? Então os dois vão discutir, porque assim, vai ser um empurro em cima do outro mesmo, né? Convocar os dois de vez, aí ninguém não sai fora.
É isso aí. Um dia já tivemos dois secretários aqui, de interior e obras aqui, discutindo uma certa situação no nosso município, né, onde o presidente convocou na época, né? Senhores vereadores e vereadoras, nós, todo ano, o município tem que aprovar nessa Casa de Lei um orçamento, presidente, para o executivo fazer seus trabalhos, e dali tem uma fatia, meu colega Mazinho, que vem para a Câmara, acho que é 7%, isso. Essa casa, meu colega presidente, apesar de pagar bem os vereadores, funcionário, salário é melhor do que do executivo, ela tem feito uma economia, e através da Vossa Excelência também, né, de chegar no final do ano com um determinado valor, não sei, 4 a 5 milhões. Pois é. Esse dinheiro, meu presidente, ele teria que ser gasto esse ano. Então, eu peço com todo assim, carinho que você analise, você é o presidente, mas nós, vereadores e vereadoras, somos responsáveis por isso também, que você pense e devolva esse valor. Porque vereadores que não vão voltar aqui mais, por exemplo, que bom que nós pudéssemos entregar essa casa com a economia e devolver o cofre público, que esse dinheiro é do município. E assim o prefeito poderia, talvez, pagar uma obra que ainda falta para pagar, usar para o hospital, alguma coisa. Eu sei que a Câmara não pode devolver esse dinheiro carimbado, mas pode conversar com o prefeito, né, numa boa. Eu me lembro que, quando eu era presidente, meu colega Rogério, eu devolvi um valor que eu não estava muito bem com o prefeito. O doutor Luiz Mil chegou para mim, isso foi em 2007, por aí. Ele que veio para mim e falou: Arlindo, a prefeitura está precisando de um valor para pagar um papa-lixo, na época, do município. Está faltando um valor, você não quer devolver? Devolvi o dinheiro, entreguei para ele, eu não sei para quem, não foi nem pessoalmente entregar ao prefeito, mas devolvi, porque o dinheiro não é meu. E não é nem do Joel e nem de nenhum de nós vereadores. Então, que bonito nós fizéssemos essa devolução, e para quem se reelegeu, vai começar um caminho novo, e os novos também que se elegeram, né, e nós sairíamos bem, presidente. Faça, analise isso com a sua equipe jurídica e devolva esse dinheiro, que você vai ser bem visto perante os nossos munícipes, Santa Maria de Itibá, que é tão querido. Uma outra coisa que eu não gosto de falar aqui muito, senhores vereadores, mas eu tenho que falar aqui. Eu estou aqui no meu quarto mandato há menos de 2 anos, que eu vim como suplente. Tive um assessor, Valdinei Saldanha, que me atendeu muito bem. Foi tão bem que o presidente foi lá me pedir, ele, que pudesse fazer parte da equipe de licitação dessa casa, porque teria que ser um efetivo. E assim eu falei, não, já que ele vai ser melhor remunerado, que ele faça esse trabalho. Aí eu contratei o senhor Ivan Guitl, meu assessor. Quero aqui de público parabenizar você, Ivan. É um vereador, é um assessor. Toda sessão que eu tive aqui, e ele me acompanha e acompanha a nossa sessão até o final, até hoje. Espero que falte mais 3 sessões que você nos acompanha. E bate o ponto também, 7 horas da manhã, quando ele não pode vir, ele dá uma explicação, mas isso foi raramente. Ele está fazendo agora um treinamento na autoescola, né, para renovar a sua carteira. E aí ele muitas vezes sai, mas vem, bate ponto, fala, eu estou indo lá e volto assim, assim. Então, Ivan, quero te parabenizar pelo trabalho e pelo seu empenho de acompanhar o trabalho legislativo. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês.
Próximo vereador inscrito no grande expediente é o Mar Francisco Tom.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar os vereadores, vereadora. Quero mandar um abraço para meus 2 netinhos novamente, estão lá assistindo, vovô falar, a Olívia e o Vicente estão lá, não deixa de assistir, já mandaram a foto que estão lá esperando. E eu quero aqui, o Luciano, falar também sobre o futebol. O veterano foi o jogo em Caldeirão, ficou Fogo Eterno 1 gol e o CEP 2. E o titular, o Azulão 0 e o Bons Amigos 2 em Recreio. Eu fico contente quando tem esses campeonatos, que a gente participa dos eventos do futebol, que eu gosto muito da área do esporte. E eu quero assim agradecer todos aqueles que são técnicos dessas equipes pelo trabalho que eles vêm fazendo com o esporte, principalmente o Márcio, que arrumou um campo lá em Caldeirão, eles são daqui do município de Santa Maria, e arrumaram um campo lá em Caldeirão, o Marcelo Guns sempre incentivando esse trabalho do esporte, e eles fizeram uma boa partida, foram campeão dentro do campo de Recreio, e eu sempre me dedico muito, Luciano, ao esporte e gosto de ver a coisa bonita. Eu tenho certeza, se Deus ajudar, eu vou conseguir fazer mais ainda naquele Recreio Esporte Clube. Eu também quero aqui falar que o sábado eu tive uma conversa boa com o nosso prefeito Hilário Repke. Ele estava lá no posto do Marcelo, estava lá conversando com a população, e eu nesse momento cheguei e conversei com ele. Falei, gatinha, nosso prefeito, vê se você dá um jeito de acertar esse trecho de Recreio aí do asfalto, que foi mexido com a parte da Cezan, e também um trechozinho que tem um revisol subindo para Santa Teresa, que vai até entrando o abatedor da Adelina Stange. E nesse momento ele falou, Mazinho, pode ficar tranquilo que nós vamos começar a fazer. E hoje eles já começaram a mexer, já resolvendo a situação daquele trecho, porque não é fácil, o trecho de Recreio, o asfalto de Recreio, não foi fácil, acabar com aquele asfalto. Então, nós estamos com muito, é um perigo, caminhões pesados, que passam ali, deu aquela valeta funda com essa chuva. Se cair um caminhão ali dentro, praticamente vai tombar. Então, graças a Deus, quero agradecer muito o prefeito Hilário Repke, que está atendendo esse pedido. Na conversa que nós tivemos, ele falou, não, pode deixar, mas é que eu não vou deixar de atender. E também quero parabenizar o Guilherme, a Secretaria de Obras, que novamente está resolvendo a situação da ponte, que eles quebraram aquele corrimão todinho de novo, e os trechos lá que arrancou, já acertaram, agora botaram as lâminas, Adriano, quero agradecer a Adriano, que foi lá e botou as lâminas de patrola em pé agora, chumbou, e aí eles vão preparar direitinho agora para ver se não acontece isso daí novamente, deles quebrar aquilo ali. Então eu quero aqui, muito assim, agradecer a toda a equipe da prefeitura, e nosso prefeito Hilário Repke, muito obrigado.
Próximo vereador vereadora inscrito no grande expediente, Selene Jastro, vereadora de Rio Posmoso, PSB.
Cumprimento presidente Geral Ponte, mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, as pessoas que se encontram aqui neste plenário. Temos 2 vereadores eleitos agora presentes, né, para o futuro mandato, Clóvis e o Carlos. e também as pessoas que nos acessam e a Rádio Pomerana. Eu queria hoje divulgar que novamente nós vamos ter o projeto dermatológico aqui em nosso município, dia 7 e 8 de dezembro. A equipe, né, de dermatológicos de Vitória, que já há muitos anos atuam, e agora, já desde a pandemia, está funcionando como triagem já feito pelos PSFs, daí agendados essas consultas, não é mais demanda livre. Então, eu peço, né, a toda a população de Santa Maria, quem tiver um problema de pele, tiver uma mancha escura, ou que seja alguma coisa com suspeita de câncer de pele, procure a unidade de saúde, que ali o médico já vai fazer uma triagem e aí já vai ser agendado a sua consulta, no dia 7 e 8. São feitos sempre várias cirurgias e também crioterapias. Então, quem tiver um problema, procure o quanto mais antes que termine as vagas, porque as vagas são limitadas. E também quero, então, aqui, já que alguém pediu que, né, pudesse nosso presidente estar devolvendo dinheiro esse ano, eu também queria pedir com todo carinho que a nossa creche de Rio Posmoso está licitada. Então, não tem dinheiro no caixa, acho que, para iniciar as obras. Se o nosso presidente pudesse devolver um dinheiro, queria muito que o prefeito pudesse iniciar aquela obra tão esperada, aquela reforma e ampliação da nossa creche Rio Posmoser. Se essa creche já tivesse sido concluída, até iniciássemos as aulas, a gente teria algumas vagas a mais na creche. Mas, até então, a gente esperou tanto, tanto que essa obra saísse, fosse licitada. Agora ela está licitada e não tem recurso para iniciar essa obra. Então, quem sabe...
Se me permite a parte?
Sim.
Minha querida vereadora, eu tenho 4 mandatos aqui dentro dessa casa, sou funcionária pública há 28 anos, e eu não consigo entender isso, alguém te passou isso errado. Porque quando o prefeito licita uma obra, ele tem que ter o dinheiro em caixa, ele não tem como licitar uma obra sem ter o dinheiro em caixa. Isso não procede. Você pode se informar que quando um prefeito... licitar uma obra, ele tem que ter o dinheiro em caixa, ele tem que ter o dinheiro empenhado para aquela obra. Isso é lorota, isso não bate, isso não existe, não. Desculpa, mas obrigado pela parte.
Tem alguma coisa que está acontecendo porque não se iniciou essa obra. Então, assim, vou procurar me saber direitinho, mas que, de repente, também, se não tivesse orçamento, né, para se iniciar essa obra... Não sei, né, mas, assim, como já temos um vereador que pediu, né, por isso nós estamos aqui, eu tenho certeza que você vai terminar esse mandato, vai entregar, porque você não vai querer terminar o mandato, deixar para o futuro presidente dessa Casa de Leis entregar esse recurso que vai ficar em caixa aí. Né? É um pedido só. Né? Sobre a limpeza das beiradas, das estradas, são tanto do asfalto e tanto dos revisóis. Me veio à mente agora, nessas conversas, o prefeito criou tantos cargos esses 4 anos, o que tinha que ter sido feito, criado cargos para se fazer essas manutenções dessas estradas rurais. Porque nós temos aqui urbanos que fazem esse serviço, mas nós não temos ninguém, nenhum cargo de braçal que trabalhe, que faça essa limpeza no interior. Então, o prefeito deveria ter criado cargos para se ter uma equipe de umas 5 a 6 pessoas para poder estar fazendo a manutenção de todas essas estradas que foram feitas asfalto e tanto também revisol, que vai ser um grande problema se o prefeito com certeza não vai criar mais esses cargos, mas o futuro prefeito vai ter que pensar nisso, porque senão nós vamos bater aqui na tecla toda vez quando tiver sessão, porque agora a gente sabe que o mato está crescendo muito, está chovendo. Lá para Barracão as pessoas já se juntaram e já fizeram a limpeza, mas já está começando a sujar de novo. Já está o mato começando a invadir de novo. Então, nós temos vários trechos de revisão, nós temos também vários trechos de calçamento rural, esses pequenos trechos de calçamento rural. Muitas vezes as pessoas querem pedido para eles fazer a limpeza, mas nem todos os moradores não fazem. Então, esse é um grande problema que precisa ser resolvido aqui em Santa Maria. Meu muito obrigado.
Também faço uso do grande expediente, peço vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento a mesa diretora, meu amigo Joelho, primeiro secretário Joelho, meu amigo Clóvis, nervoso, com toda razão, meus parabéns pela sua fala. Né? Eu acho assim, você, o que você está cobrando aqui é só a manutenção do asfalto e a limpeza, e esse asfalto ainda está sendo pago, foram nós que aprovemos para o prefeito fazer o financiamento na Caixa Econômica, e é um dos melhores investimentos que foi feito em Santa Maria, é um dinheiro público bem aplicado, mas nós temos que dar manutenção. Então, parabéns pela sua fala, espero que a sua fala faça efeito e o prefeito vai lá e toma as providências dele da limpeza e da manutenção naquele asfalto, e entre outros, como São Sebastião, Rio das Pedras, e um trechinho pequeno, acho que 300 metros em Caramuru. Eles botaram até para o Lipip ali dentro outro dia, para a ABS, para tampar os buracos. E, assim, eu acho que tem que ter alguma secretaria que toma a frente para fechar isso. Quero dizer a questão Arlindo e Selene, por causa do dinheiro que nós temos aqui na Câmara, eu acredito que nós vamos chegar perto de 6 milhões. Eu já, ano passado, devolvi 5 milhões e 200. Esse ano já devolvi mais de 600 mil e devo chegar na faixa de quase 600 mil. Mas eu não vou poder mexer ainda no dinheiro, porque eu tenho ainda o 13º para pagar os vereadores, tem dois pagamentos ainda até final do mandato, tem os funcionários para pagar e tem outras coisas para pagar. E assim, pode ter certeza, na hora certa, vou saber que eu vou devolver o dinheiro para o prefeito, seja o próximo, seja o que está hoje, que é o Hilário, que ele vai ter que gastar o dinheiro com aquilo que ele achar melhor e naquilo que é. Mas, Selene, seria bonito também um presidente de uma Câmara deixar o mandato e falar assim, eu deixei 6 milhões em caixa para o outro prefeito, porque esse dinheiro não é obrigado a devolver esse ano. Isso pode deixar aqui em caixa até em março. E se for devolvido nos últimos dias, ou devolver em janeiro o próximo presidente que estiver aqui, com certeza o novo prefeito também vai ficar feliz em ter pelo menos 6 milhões em caixas para ele usar naquilo que ele mais precisar de urgência. Então, na hora certa, pode ter certeza, vou devolver o dinheiro não é nosso, é do povo, vai ser gastado em benefício do nosso povo de Santa Maria de Tietibá. Mas agradeço, sei que sempre foi de prazo devolver no final do ano, e provavelmente até dia 31, no outro mês, eu devo fazer a devolução. Quero dizer que dia 20 desse semana passado foi feriado, primeira vez na história que nós tivemos um feriado, conscienciação de negros, consciência negros. Eu acho assim, é um grande passo, uma coisa que tem que acontecer mesmo. Teve pessoas que reclamaram, mais um feriado. Mas se você olhar a história de pessoas negras, pretos e pardos, que esse povo sofreu, quando você assiste um filme ou uma reportagem, um dia de noite no Fantástico passou uma matéria, como é que eles tratavam os negros, escravos em Bahia, você chora. Porque nenhum animal na vida é tratado da maneira que eles tratavam. Quando ficava velho, ou quebrava uma perna que não servia mais para eles trabalhar, Eles botavam esses escravos no fundo de um porão, na beira do mar, e conforme que o mar vai subindo, ele ia afogar essas pessoas. Então, eles tinham uma data certa que eles botavam essas pessoas lá dentro. Primeiro eram todos machucados, e depois jogavam ali dentro, e o mar mesmo tomava conta de acabar de afogar essas pessoas. É uma grande... Isso está lá até hoje, a pessoa pode visitar esse lugar. Mas assim eu quero dizer, parabéns, pessoas negras, todas as pessoas pretas e pardas que vieram para Santa Maria de Itibá. Hoje nós somos a maior colônia, pomeranos no mundo. Eu acho que nós, em Santa Maria, nós somos, se eu não me engano, no Estado do Espírito Santo, 170 mil pomeranos, e no Brasil todo veremos quase 300 mil pomeranos ainda que falam, né, o dialeto pomerano, a língua pomerano. Mas para Santa Maria, se Santa Maria hoje é o que é, graças a essas pessoas que vieram trabalhar aqui no meio dos pomeranos, muitos se casaram, nós temos aqui um vereador, né, Luciano Alves da Silva, que é casado com a pomerana, né, e muito pomerana ainda, Friedrich, e que não é só Santa Maria cresceu por causa dos pomeranos. Os pretos e os pardos tiveram uma grande ajuda, uma grande contribuição que Santa Maria chegou àquilo que ele é hoje. Mas nós, pomeranos, temos que lutar pela nossa língua. Semana passada, meu colega vereador aqui, o Clóvis Brown, se expressou em português, igual eu também não falo português, claro. Eu aprendi a falar o pomerano depois dos meus 10 anos. Aí o Clóvis Brown não se expressou em português da maneira que ele tinha que se expressar, e no grupo nossos próprios pomeranos estavam botando isso como chacota. Meu Deus, que tristeza. Vi muito os Veitiev. Vi pomeranas. Vi muito os Veitiev. Vi muito os Veitiev. A raça negra se deu valor, se uniu e chegou aonde chegou hoje. Olha o que as pessoas negras no Brasil, que eram escravas, o que eles fizeram hoje. Eles têm um respeito, um respaldo tão grande que tem um feriado em homenagem a eles. Agora, nós pomeranos, se a gente não se unir, não só em Santa Maria, no Estado do Espírito Santo, daqui 40, 50 anos vão virar história. Nós temos que nos unir, nós temos que dar valor à nossa culinária. Vi muito das alles weet, jeva, wat vi, mit brechtel, vo osso, papa, mama. Dat moet vi weet, jeva. Dat da lü, os ukes peter, da os da andre lü, vi me sere, ja? Wenn nie wird die ei, vi me sere, wo hübsch ist, dat die veredores sind, wat pomerano sind, ne? Carlos Spindel, do resto, tutsch, Carlos. Clóvis Luftre, tutsch. Wenn der vereador a vote for Kate, die den Vater überlacht, was übermacht, nein, das tut nicht. Der Leute, die vom anderen Land kommen, was hier kommen, da was lehren, da in Portugies, da wäre auch nicht klar. Então, eu quero dizer, meus queridos pomeranos, que nós temos que nos unir cada vez mais para nossa língua pomerana não morrer, nossos luteranos, não deixar a nossa música. Não ter vergonha de falar o pomerano. Isso nós temos que falar, tem que ter orgulho de falar pomerano. E é isso que nós temos que trabalhar, e não só nos municípios de Santa Maria, Afonso Cláudio, Itarana, Daguaçu, Domingos Martins, e Colatina, outros lugares onde residem pomeranos, nós temos que unir cada vez mais para nós não virar história. Muito obrigado, e que Deus abençoe a todos. Daqui, justo, hoje, ao mês é Natal, e Natal é paz, é alegria, aniversário do nosso irmão Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos dê um feliz Natal, um mês cheio de prosperidade, um final de ano maravilhoso para todos. Interrompemos os trabalhos previstos para a sessão de hoje e abrimos espaço para oradores inscritos da tribuna livre. Convido a coordenadora da Feira Municipal, senhora Márcia Curtiastros, assume funcionamento da Feira Especial de Natal no Galpão Municipal, onde a senhora tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara, Joel, cumprimento aos demais vereadores. E hoje eu estou aqui em nome da Secretaria de Agropecuária, mas especialmente em nome do feirante. Alguns nobres colegas vereadores aqui são caras conhecidas na feira. Estão lá dia de sexta, prestigiando nossos produtos da terra. E quero falar um pouco sobre a feira. A quem lembra o município se construindo, a nossa feira ela acontecia a céu aberto, lá no antigo pátio de festas. E desde 2012 nós temos um galpão muito bonito, aqui do lado da sede da prefeitura. E muitas vezes nós escutamos os nossos munícipes dizendo, eu não sabia que tinha feira em Santa Maria. Então hoje eu venho também pedir ajuda de todos vocês, para dizer sim, Santa Maria tem um galpão de feira. Nenhum dos nossos feirantes paga nenhuma taxa. Nós cuidamos desse galpão, ele é um espaço multiuso, mas usamos ele especialmente para as feiras do nosso município, né? Toda sexta-feira, de 5 horas da manhã até meio-dia, às vezes até umas 2 horas da tarde, dependendo do movimento, nós temos produtos frescos, bonitos, de origem da terra, um brote, bolo ladrão, temos queijos e linguiças registrados pelo nosso serviço de inspeção municipal. Então, qualidade nós temos para oferecer. E nós precisamos que o nosso munícipe, o nosso funcionário, os nossos pais, os nossos filhos saibam que essa feira existe e valorizar ela. São produtos da nossa terra. E pensando nisso também, foi falado aqui que nós temos a próxima data de Natal. E nós temos esse galpão ali, parado no final de semana. Sábado e domingo nós não temos evento lá. Exceto quando alguém da cidade resolva promover algum evento. E muitas vezes nós só temos ali na frente do galpão moradores de rua. Inclusive, trazendo às vezes alguns riscos para nós. Nós como funcionários, como munícipes. E nós vamos deixar só por isso? Então, pensando em abrilhantar um pouco essa véspera de Natal, nós trouxemos para o dia 21 e 22, dentro da programação de Natal do município, uma feira especial. Das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, nós vamos estar com o galpão aberto, trazendo os produtos mais gostosos da culinária da região. Brote, biscoito, bolo ladrão, as mulheres do artesanato foram convidadas. Nós estamos fazendo as inscrições na Secretaria de Agropecuária. E queremos incrementar nesse Natal. Muitas vezes a gente fala das dificuldades do dia a dia, mas nós queremos valorizar essas pessoas que muitas vezes tentam se inscrever e querem frequentar a feira dia de sexta. Querem uma banca de feira. Nós não temos o suficiente. Nós não podemos colocar essas mulheres, esses homens que têm produtos maravilhosos na rua. De certa maneira, nós queremos causar uma provocação. Quem sabe, a partir do ano que vem, nós não temos mais um dia de feira. Ou a gente consegue transformar esse galpão em algo ainda mais afetivo, ainda mais colorido, ainda mais saboroso. Produtos nós temos, pessoas capacitadas com uma mão boa para trazer um produto bom, de qualidade para a nossa mesa, nós temos. Então, nesse Natal, nós vamos ter 2 dias a mais no galpão para poder conhecer a nossa culinária, para poder conhecer os nossos produtos. E eu convido vocês, vereadores, vocês se façam presentes no dia a dia, nos dias de sexta, nesse final de ano, no dia 21 e 22, tragam a família de vocês, levem os nossos produtos produzidos aqui em Santa Maria para a mesa de vocês, presenteiem com aquilo que a gente puder oferecer ali. E à noite, durante aquele final de semana, também terá a parte de shows ali em cima no pátio de festa. Então, nós tentamos casar isso, para deixar o Natal de Santa Maria um pouco mais abrilhantado. Eu queria aproveitar a oportunidade e falar do Vale Feira. Finalmente saiu, depois de quase 2 anos, né, se falando do Vale Feira. O que é esse Vale Feira? É um valor que é destinado do município para o bolso do funcionário público, para ele poder otimizar na feira. Só na feira de Santa Maria, só nesse galpão, não. Todo mundo que é produtor, que tenha o seu produto e que vá se cadastrar conosco ali na Secretaria de Agropecuária, pode vender o seu produto para qualquer funcionário que tenha esse valor. Então, são cerca de R$40 que o funcionário tem para gastar aqui dentro do nosso município com produtos de Santa Maria. Nós estamos fazendo, já recolhendo os protocolos dos agricultores que estão trazendo a documentação, posso listar aqui para vocês, que tem o documento de identidade ou a carteira de habilitação, CPF, comprovante de residência, inscrição estadual, que é o nosso conhecido bloco de produtor, o alvará sanitário, no caso de produtos processados, minimamente processados, produtos de origem animal, tem que ter o SIM, tem que ter o registro, SUSAF ou o SISB. CNPJ, quando o produto ele vem de MEI. Né? É interessante lembrar que a conta bancária dessa pessoa tem que estar no nome dela, tem que ser uma conta corrente. E a certidão negativa de tributos municipais. Nenhum desses documentos precisa ser problema. Nós, da equipe da Secretaria de Agropecuária, estamos à disposição para ajudar. Explicar também em pomerano, para quem não entender, vizinho do Otamit, Riobntam, Uturn, Vosestatmok, Kadatidat, Uk, Kanafokoiba, Tadalui, Abeira Dava e na Prefeitura. Né? Então, eu queria, assim, brevemente, reforçar o evento no dia 21 e 22 de dezembro, e também chamar os nossos produtores para se cadastrarem, para poderem estar recebendo o Vale Feira. Seria isso. Muito obrigado.
Obrigado pela explicação, Márcia. Sempre que precisar, a Tribuna Livre está à disposição. Voltamos ao expediente normal e passamos para o ordem do dia. Coloca em votação as indicações 57 e 58/2024. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloca oradores inscritos na explicação pessoal. Não tem. Convoca os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 2 de dezembro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a toda a população de Santa Maria de Itibá e os demais vereadores.